Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
E é claro que eles estão aqui mais do que ao vivo, estão também a cores. Você pode nos acompanhar a partir de agora acessando transmundial.org.br para assistir e para ver a gente. Já receba nosso tchau, nosso abraço e vem aqui receber a saudação em tempo real do Marcos Antônio Garcia e do Wagner Marins, que estão aqui nos nossos estúdios. Sejam muito bem-vindos. Olá, pastor.
Tudo bem, Renata? Estou tentando avaliar quanto tempo, né, que a gente não vem aqui. Né? E eu acho que foi mesmo no começo da pandemia, não sei se depois a gente chegou a ter até a chance de ter voltado, mas já faz bastante tempo. Então é uma grande alegria, primeiro reencontrá-la, né? Porque num período você esteve de licença, né? E agora reencontrar pessoalmente com você aqui no estúdio, alegria, muito bom estar com você, Renata, família RTM, alegria também estar com o pessoal do nosso Cenáculo, minha saudação ao nosso querido Bispo Nelson, ao nosso Bispo Adriel, também ao pastor Nicanor, pastor Emílio, a Camila, esse povo tão bonito que está sempre com a gente, participando, acompanhando, e você, claro, que está conectado com a gente aqui. Wagner, dê o seu bom dia aí pro seu povo ouvir que você está com a gente. É, porque tem gente que está assistindo, sim, mas tem que ouvir também que o Wagner está com a gente.
Graça e paz, reverendo Marcos, Renata, alegria imensa estarmos aqui mais, né, essa manhã de quinta-feira, um dia maravilhoso, todos vacinados, lembrar, né, pastor, que agora todos vacinados, então estamos muito felizes, alegria. Estamos aqui mais um dia.
Então hoje, quem já se reuniu com a gente vai ouvir uma reflexão, né? Qual que é o tema? Qual que é o assunto?
Então, na verdade, hoje não é uma pergunta, mas é uma afirmação, né? Estou afirmando, a vida é melhor do que a morte. Uma notícia difícil, a morte. Mas essa é uma notícia comum. Sabemos que a morte é parte inerente da vida. E eu não sei se você se lembra da primeira morte por Covid. Foi anotado, foi compartilhado. Me lembro quando chegamos nos primeiros 10 mil, depois em 100 mil e agora nos aproximamos a 600 mil mortes. Mas provavelmente, para algumas pessoas, é uma estatística, uma má notícia. Mas para a família que perdeu, é uma vida, é um sonho interrompido, projetos que não serão realizados. Vimos mortes de jovens que estavam recém-aprovados na universidade, morte de cônjuges que haviam recém-chegados filhos. As famílias estarão e terão que conviver com a perda. Mas não é só isso. Pode também interromper o projeto e o sonho de outras pessoas. Uma pessoa que tinha uma empresa faleceu. A família não teve condições de dar sequência ao negócio. Muitas pessoas foram impactadas. Mas a mensagem de hoje não é sobre a morte. A mensagem de hoje é uma afirmativa. A vida é melhor do que a morte, mas existem muitas formas de se morrer. Enquanto vamos ouvir a próxima canção, eu gostaria que você pensasse nisso e depois vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor.
me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Esta canção diz: Jesus, eu preciso de ti. Eu vou pedir ao nosso querido Wagner para que leia para nós um texto da palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 9. Wagner, você pode ler para nós, por favor?
Diz assim a palavra do Senhor, Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Agora sim, versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão.
Obrigado, Wagner. O texto desta manhã ele fala sobre a ressurreição de Tábita, ou Dorcas. E ela era uma mulher importante para a sua comunidade. Uma mulher que cuidava da questão social dos tempos de Jesus, que era então o órfão e a viúva. Uma mulher que era importante para a sua comunidade, mas a enfermidade chegou. E segundo o texto bíblico, a levou à morte, o que fez com que chamassem então a Pedro, que estava próximo ali, por conta da importância desta mulher, seu cuidado, seu carinho, seu zelo pelas pessoas. Sua vida era um milagre para aquelas mulheres e aqueles órfãos da sua comunidade. Logo que Pedro chega, elas mostram as vestes, aquilo que ela fazia. O texto bíblico diz que Pedro, depois de orar, diz a ela: levanta-te. E assim aconteceu. E ele deu a sua mão para ela se levantar e depois apresentou as viúvas já viva. Hoje eu quero falar com você então sobre a importância da morte, mas também outras formas de morrer nos nossos dias. A perda, a morte da identidade. Muitas pessoas não querem ser mais hoje quem elas são. Mencionava até com a minha comunidade de fé sobre o endemoniado gadareno, mas também sobre um morador de rua, e eu me lembro que ele jogou fora todos os seus documentos e ele tinha só um apelido. E ao se apresentar com aquele apelido, ele negava toda a sua vida, toda a sua história. E nós olhamos, né, para alguém que abre mão da vida, abre mão da sua história. Talvez o desejo de viver como pessoa, como ser humano, para viver como alguém que me parece que nega a própria criação de Deus para a sua vida. a morte da identidade. Uma outra forma, a morte do sonho da família. De pessoas que perderam, né, alguém que era importante, o desejo de ser uma família. Quantas famílias estão rompendo os seus relacionamentos? Parece que cada dia chega a notícia de alguém ligado a nós, ao nosso ciclo de amizade, e alguém diz assim: olha, fulano separou, fulano divorciou. E outras pessoas começam a dizer assim: ah, eu nem quero pensar em família, eu nem quero ter esse tipo de sonho. A morte do sonho do relacionamento. Eu não acho que tudo isso seja culpa da pandemia. E nem reflexo. A pandemia, ela revelou talvez o que a gente tinha de melhor e o que a gente tinha de pior. Quando nós olhamos para esta palavra, talvez a maior preocupação que eu tenho seja com a morte espiritual. Para mim, a morte mais perigosa de todas, porque ela tem consequência hoje, mas tem consequência na nossa eternidade. Não sei como você está. Não sei de quantas coisas você já abriu mão na sua vida, mas o mais importante que eu quero dizer a você é que é preciso viver os propósitos de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você está precisando hoje, mas o importante é não abrir mão da sua vida, da sua caminhada, da sua esperança. A vida é um propósito de Deus para nós. Eu gosto de pensar sempre em vida abundante aqui na Terra e depois a vida eterna na presença do Pai. Hoje nós somos desafiados a viver os propósitos de Deus na nossa vida, em cada gesto, em cada palavra, o propósito de Deus na nossa comunidade. Somos desafiados a viver por nós, mas também para realizar cuidados e expressar a vida em favor de outras pessoas. Que hoje você possa viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém. Deus te abençoe e nos encontramos na próxima semana. Pai, nós queremos orar, Deus, pela vida da Virgínia, pela sua necessidade. Queremos orar pelo Edu, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, com ele a sua esposa Mária. Eu quero orar pela vida do Josias, pelo seu filho numa condição tão especial, que o Senhor possa visitar a este pai, mas também ao seu filho. Quero orar, Deus, pela vida do Jairo, do Renê. Amém. Que o Senhor possa colocar sobre o Renê a tua mão de bênção, tua mão de cura. Verdade. E sobre ele o poder do teu Espírito Santo. Quero orar pela dona Isaura, Senhor, visita ela com a tua bênção, com a tua graça. É um médico dos médicos, tem poder sobre todas as coisas. O Senhor pode curar a questão física, emocional, espiritual, seja qual for a necessidade. Quero orar pela vida do Juan, Senhor, quero orar pela casa dele, pela família dele, neste momento em que a família vive tantas incertezas, que o Senhor possa cuidar desta família, Senhor, e onde estiver o Juan neste momento, a tua graça possa alcançá-lo. E nós oramos, ó Deus, de uma forma muito especial, pelas pessoas que estão conosco aqui, ao vivo no programa hoje, por aquelas que serão abençoadas, ó Deus, por esta oração numa reprise, que serão tocadas pelo Senhor no podcast. Que a tua bênção seja sobre nós.
Amém,
Senhor. Muito obrigado pelo privilégio do programa hoje, em especial de estarmos juntos, ó Deus, começando dia a dia a voltar a um novo normal.
Amém.
Que a tua boa mão seja sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém,
Senhor. Amém, Senhor.
Amém, ó Pai.
Amém. E até o nosso próximo programa. Cada vez melhor.
Você ouviu Um Tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque Oração, sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.